E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você, aqui pela Rádio USP, São Paulo e Ribeirão Preto, juntos até às 9 da manhã. Vamos falar um pouquinho sobre atividade física, sedentarismo, inatividade. A gente vai explicar as diferenças e de estudos mais recentes nessa área. Cientistas da Universidade de Glasgow e da Federal de Pelotas descobriram, digamos, um coquetel de exercícios para longevidade. Na verdade, eles fazem uma advertência importante: ficar sentado por muito tempo pode desfazer o benefício da prática de exercícios. Mas quanto tempo? Varia de pessoa para pessoa, tem uma média. Então a gente vai conversar sobre esse assunto com a Ana Jéssica Pinto. Ela é pesquisadora do Grupo de Fisiologia Aplicada em Nutrição da Faculdade de Medicina da USP e da Escola de Educação Física e Esporte. Ela, inclusive, recebeu um prêmio internacional por contribuições na área de comportamento sedentário. Ana, bem-vinda, bom dia, muito obrigada por conversar com a gente.
Eu que agradeço o convite, muito obrigada e bom dia a todos.
Bom, vamos começar explicando. Eu queria ouvir um pouco a sua opinião primeiro sobre esse alerta que os cientistas fazem nesse, digamos, coquetel de exercícios para longevidade. Na verdade, é uma combinação de fatores, o tempo demasiado sentado, que problema ele traz para a prática de exercícios, alguma prática que as pessoas fazem, né? Tem gente que nem faz nada, né? Está sedentário completo.
Como você colocou, né? Então, essa primeira situação que você descreveu, a gente costuma chamar de sedentarismo, né? Mas acho que todo mundo está habituado a ouvir a palavra sedentarismo também para se referir a você não praticar atividade física suficiente, né? Ou seja, você não atingir as recomendações de atividade física que a OMS recomenda. Então, a gente primeiro tem que dividir essas duas frentes, né? Então, a gente tem a inatividade física, que é o fato de a gente não atingir essa recomendação de atividade física da OMS, que seriam 150 minutos por semana, e você tem também o sedentarismo, né? Ou a gente também chama de um excesso de tempo gasto em comportamento sedentário. E aí, isso diz respeito a você permanecer muito tempo em atividades na posição sentada ou deitada enquanto você está acordado. Uhum. Né? Então, isso inclui desde atividades de lazer, como assistir TV, ler um livro, como também atividades relacionadas ao trabalho, como permanecer no computador, ou até mesmo durante o transporte, que seria no carro ou no ônibus. Então, a gente tem aí duas frentes. E aí, esse estudo novo de Glasgow, ele é muito legal, porque ele tenta combinar duas coisas que são relativamente distintas, né? Então, a gente tem agora atividade física e tempo sedentário sendo avaliado em conjunto. Uhum. Isso é muito interessante, porque durante as 24 horas do dia, a gente tem três possibilidades: estar dormindo, estar fazendo uma atividade sedentária ou estar fazendo um comportamento ativo. E aí a gente tem muitas intensidades desse comportamento ativo. Então a gente tem uma intensidade muito leve, que seria, por exemplo, permanecer em pé; uma intensidade leve, que, por exemplo, seria uma caminhada durante suas compras no supermercado. Uhum. A gente tem uma atividade moderada, que seria uma atividade um pouco mais intensa, que você começa a perceber que sua respiração fica mais ofegante, seu coração bate mais forte, e até que a gente chega na atividade vigorosa, que são aquelas atividades em que a gente pode chegar até a exaustão. Então, a gente tem todo esse combinado de atividades. E aí, o que esse estudo mostra para a gente é que o tempo que você passa em cada uma dessas coisas pode afetar a sua saúde, pode afetar o risco de mortalidade, né? E daí, isso acaba sendo muito interessante nesse cenário, porque as novas recomendações da Organização Mundial de Saúde traz em conjunto tanto atividade física como sedentarismo como parte conjunto da recomendação. Isso é super novo, né? A recomendação saiu o ano passado. Esse estudo está super atual nesse sentido, né? E o que esses pesquisadores fizeram foi basicamente tentar identificar, né, como você falou, combinação ideal de atividade física, né? Então, por isso o coquetel, né?
Isso, isso. E o que seria exatamente? Quer dizer, tanto tempo de um jeito, tanto tempo de outro. Porque, inclusive, tem um alerta que se você passar tempo demais parado, sedentário, se desfaz o benefício do que você conquistou, né?
Isso, porque muita gente pensa assim, né? Então, a recomendação é 150 minutos na semana, né? Eu posso fazer isso, por exemplo, em 5 dias, 30 minutos por dia, e a pessoa fala: não, olha, eu completei esses 150 minutos, eu paguei o que eu precisava, eu estou bem, atingi meu objetivo. E o que esse estudo trouxe é que, na verdade, parece que não é bem assim. Não é bem assim, porque parece que os benefícios da prática de atividade física moderada vigorosa, eles estão condicionados ao tempo que você passa nesses outros tipos de comportamento, né? E aí eles identificaram que mais ou menos um tempo sedentário maior do que 11 horas por dia, ele era capaz de anular esse benefício que a gente viu com a prática de atividade física moderada vigorosa. É, eles mesmos mostraram que se você atinge as recomendações, né, de atividade física, você poderia ter uma redução de aproximadamente 80% do risco de mortalidade. Mas aí, se você tem esse tempo sedentário maior do que 11 horas, isso deixa de acontecer, né? Essa proteção, ela é bastante diminuída por conta dos seus outros hábitos do dia a dia. E aí, o que fica muito interessante, né, é que você tem outras combinações que não dependem 100%, né, de você atingir a recomendação de atividade física, que já trariam algum benefício para a saúde. E aí, essa que é a boa nova desse estudo,
E quais
né? Eu não
seriam?
com essa combinação, eu vou dar um dos exemplos, né? É, por exemplo, você fazer uma quantidade bem pequenininha de exercício, então 3 minutos de exercício intensidade moderada vigorosa no dia, né? Ou seja, é um décimo da recomendação, que seria os 30 minutos. Se você combinar esses 3 minutos com 6 minutos, 6 horas de atividade física leve e aproximadamente aí umas 9 horas de tempo sedentário, né, que daí completaria mais ou menos o período que o indivíduo fica acordado, você teria uma redução de 30% no risco de mortalidade. Né, e isso também acontece com doses menores de atividade física moderada vigorosa, né? Então, um outro exemplo é mais ou menos 11 minutos de atividade física moderada vigorosa combinada com 3 ou 4 horas de atividade física leve, né, mais aquelas 9 horas de tempo sedentário, isso já também traria uma redução, né, de aproximadamente 30% do risco de mortalidade. Então, né, só esses dois exemplos já permitem com que a gente perceba que eu posso não conseguir atingir a recomendação, mas ainda assim ter uma proteção com outros tipos de atividade física, né? Mas o que é interessante destacar é que sempre, né, esse benefício, essa redução no risco de mortalidade, ela está sempre associada com o aumento na atividade física, independente da intensidade, e com uma consequente redução do tempo sedentário.
Quer dizer, a combinação destas duas coisas, né, Ana? Como você está explicando para a gente,
Isso.
é o que esse estudo aponta. Agora, estas descobertas, elas são muito novas, quer dizer, vão um pouco na direção de vocês que já estudam com preocupação essa questão do sedentarismo, né? Sedentarismo hoje é chamado de doença ou pré-doença, quer dizer, você vai adoecer num grau ou noutro se você não se cuidar. Inclusive, vocês falam de risco de morte. Né? Então é sério, o sedentarismo é um problema hoje da sociedade e que precisa ser enfrentado. Então, por exemplo, fala um pouco também do que você estudava em relação ao sedentarismo. Enfim, essa combinação de estudos e pesquisas vão ajudando a formar, né, ter uma noção melhor do que a gente precisa para viver mais.
É, esse estudo ele é muito novo, né, e muito inovador no sentido de ele começar a trazer pontos de corte, indicativos numéricos do que seria essa combinação ideal. Né? Mas o nosso grupo de estudos, eles vem estudando desde 2016, 2017, os efeitos de reduzir o tempo sedentário em populações clínicas. Né? Então a gente está no momento trabalhando com pacientes com artrite reumatoide e lupus, né, que são duas doenças autoimunes, crônicas e inflamatórias. E a gente também tem um estudo com pacientes que foram submetidas à cirurgia bariátrica. Nesses três grupos clínicos, a gente implementa intervenções focadas na redução do tempo sedentário e no aumento do nível de atividade física, independente da intensidade também. Né? E aí vai bem na linha do que esse estudo está mostrando para a gente e também está alinhado com as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Assim, vários desses estudos ainda estão em andamento, mas a gente já finalizou um dos estudos com pacientes com artrite reumatoide. Esse estudo que já foi finalizado, ele é um estudo agudo, laboratorial, e ele é bastante controlado, né? Porque a gente quer entender os mecanismos pelos quais o tempo sedentário é ruim para a saúde e por que reduzir o tempo sedentário seria bom. Então, o que a gente fez com essas pacientes foi submetê-las a três condições experimentais. Então, todo mundo fazia cada uma dessas condições interpassado por uma semana. E aí, numa das condições, elas ficavam 8 horas sentadas. Na segunda condição, elas faziam 30 minutos de exercício físico moderado a vigoroso, conforme as recomendações, e depois permaneciam sentadas até o final das 8 horas. E na última condição, elas realizavam a interrupção do tempo sedentário a cada 30 minutos, e aí elas caminhavam por 3 minutos. Isso era uma caminhada leve. E aí, o que a gente observou é que tanto a redução do tempo sedentário como o exercício, eles foram benéficos para a saúde das pacientes, mas de maneiras distintas. Então, nesse ensaio que é agudo, a redução do tempo sedentário foi melhor para diminuir a glicose e a insulina, né, que é um hormônio que ajuda a regular os níveis de glicemia no sangue, e também para reduzir os marcadores de inflamação, né, que nessa população que tem essa doença crônica, eles estão elevados. E aí, por outro lado, o exercício físico ele foi capaz de reduzir a pressão arterial logo depois que você realizou o exercício físico, e também ele foi capaz de reduzir algumas classes de lipídios, né? E aí a gente avaliou essas classes de lipídios por meio de uma técnica de lipidome, né? Em que a gente consegue avaliar aí 300, 400 espécies diferentes de lipídios. Então, é bem diferente do que a gente está acostumado a só ver o colesterol, né, os triglicérides, que é o que a gente faz no nosso dia a dia. Né, basicamente, a nossa conclusão ali com esse estudo é que ambas as estratégias parecem ser benéficas para essa população. Né, e aí a gente precisa de estudos crônicos que estejam mais direcionados para o mundo real para a gente entender, né, se esses benefícios aí, agudos da redução do sedentarismo, eles vão perdurar, né, por meses fazendo esse protocolo. E aí a gente também já sabe que o exercício é muito benéfico para essa população, tanto por sintomas da doença como para fatores de risco cardiometabólicos.
Excelente. Ou seja, né, as pessoas precisam se conscientizar o que vocês vêm mostrando de uma vez por todas. Quer dizer, ao mesmo tempo que você tem que diminuir o sedentarismo, né, essas horas prolongadas, né, em que você não faz, você permanece muito tempo sentado, e a pandemia agravou essa situação, né?
Sim.
E ao mesmo tempo tentar aumentar o exercício físico, e essa combinação pode trazer resultados importantes.
Isso.
Acho que essa é a principal conclusão para a gente encerrar, Ana. Qual é a indicação que você dá para as pessoas? Né? Claro que aí a gente está falando de um perfil médio, né?
A mensagem prática, né, que a gente deixa aqui é que parece que existe um coquetel de atividade física que ele pode atingir todos os gostos. Né? É claro que a gente não pode esquecer que atingir a recomendação de atividade física é importante. Então,
sim,
é importante tentar chegar naqueles 150 minutos na semana. Mas se você não consegue fazer isso, você sempre tem que ter em mente que toda atividade física que você faz importa. Né? Então, essa é a mensagem que deve ficar para todo mundo, e isso está completamente de acordo com as novas recomendações da OMS. A conclusão da recomendação da OMS é: qualquer movimento conta. Então, movimente-se mais e sente-se menos.
Muito bem. Eu quero agradecer muito a participação da Ana Jéssica Pinto. Ela é pesquisadora do Grupo de Fisiologia Aplicada e Nutrição da Faculdade de Medicina e da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Muito obrigada, Ana, e até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigada. Bom dia a todos.